Quem sou eu? Quando as luzes do quarto se apagam, quem sou eu? Quando a voz da censura é calada, quem sou eu? Quando a mente revela os desejos que ela escondeu.
Olá pessoal, meu nome é Ilana Carneiro, estamos aqui para mais um quadro.
Destaques!
Sempre já virou a nossa vinheta do nosso quadro, não tem jeito.
Enquanto eu tiver voz.
Você já passou. Você passou no teste. Então, gente, quem tá aqui comigo hoje?
E aí, pessoal, estou aqui novamente, mais uma vez. Meu nome é James Barros e é um prazer. Vamos embora.
Fala, galera, na alta madrugada estamos aqui nós. E eu sou o João, né? O João Pedro.
Muito bem.
De madrugada a fila é menor, né? Internet é melhor também.
A internet é melhor. Exatamente. E aí, João, o que é que a gente tem pra hoje?
Eita, verdade, muito bom, né? Essa semana aí foi uma semana assim, meu Deus, assim, eu não sei se é porque a gente fica olhando as notícias, enfim. Mas essa semana foi bem badalada, né? Na verdade, teve uma notícia, né? Que eu acho que todo mundo acompanhou, né? As reviravoltas dessa notícia, que parecia mais uma novela aí mexicana, né? Um enredo muito bem estruturado, assim, deixando aí muita novela aí com inveja, né, do que aconteceu. Como vocês sabem, né, aconteceu aí no início da semana, o Ministério Público, né, do Rio de Janeiro, eu não vou me aprofundar muito, né, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo já leu e já viu a respeito, né.
Verdade.
Mas no início da semana, o Ministério Público do Rio de Janeiro, juntamente com a Polícia Civil de lá também, né, eles confirmaram, denunciaram, na verdade, né, a cantora gospel e pastora também, né, Flor de Lis, né, como a mandante, né, do assassinato do então pastor Anderson do Carmo, né, que vocês sabem como ele foi assassinado, né, de forma trágica, enfim, com vários tiros, enfim. E aí eles disseram que a motivação foi justamente a questão financeira, porque o pastor, ele ficava responsável por toda a parte financeira do ministério que eles tinham, enfim, ela era cantora, eles também tinham uma igreja, enfim, e isso acabou causando uma certa revolta, né, por parte dela e por parte das pessoas que estavam ali por perto, né, ali os 56 filhos delas, né, e é uma história, assim, muito, nossa, eu fiquei, assim, tipo, cada dia sabendo de uma coisa, sabendo de algo, enfim, mas tiveram alguns pontos que chamaram a atenção da gente, eu acho que a gente vai abordar mais isso, né, até para não sermos repetitivos, como eu falei no início, né? E aí eu queria só dar o pontapé inicial, já para a gente comentar aqui, né? Uma frase aí que ficou muito conhecida, chamou muita atenção das pessoas, né? Principalmente as pessoas que não são cristãs, que era justamente o seguinte, né? A Flor de Lis tentou assassinar outras vezes o pastor Anderson do Carmo, né? O Anderson do Carmo, e um envenenamento, enfim. A polícia conseguiu achar algumas provas, enfim, a respeito disso. Mas aí alguém disse assim, poxa, por que você não se separa dele, né? E ela disse assim, nossa, eu não vou me separar justamente pra não envergonhar o nome de Deus, né? Então, por isso que eu não vou separar. E aí eu tô tentando imaginar o que é que se passa na cabeça, assim, dessa pessoa, né?
Exatamente.
Que, tipo, acha que não vai escandalizar fazendo divórcio. Na verdade, eu sei. Talvez eu já tenha o meu pensamento sobre isso, né? Vamos expor nesse debate. E o que é que passa uma pessoa que é melhor matar o outro do que divorciar, né? Aí eu, meu Deus, meu Jesus. Ilana, por favor, enquanto eu me recupero, eu tomo água aqui.
Não, exatamente. E não é nem para envergonhar o nome de Deus, na verdade é o nome, o Deus é ela mesma, né? Não é para envergonhar ela mesma, porque você deixar chegar a esse ponto, né?
Sim.
Por uma, sabe lá Deus o que realmente quem ele era, que só a gente não tem como saber, mas enfim, nada justifica tirar a vida de alguém, nada justifica, mas você chegar a esse ponto por uma desculpa esfarrapada. E assim, eu, quando aparece um negócio desse, eu só fico, Senhor, que vergonha pro evangelho, que vergonha pro evangelho. E uma das coisas, assim, além de me indignar, é, em relação a todo esse caso, né, e o que me deixa mais indignada também é tudo isso em nome de Deus, né? Ela usa o nome de Deus, não sei que Deus é, mas eu já falei aqui que eu acho que é ela mesma, porque ela tá fazendo tudo, ela fez tudo isso para o ministério dela, né? Para ela mesma, para eles não caírem, vamos dizer assim, né? Porque é uma vergonha isso acontecer. E cabe até aqui um parênteses a gente linkar com um podcast sobre violência, né? A gente falou sobre isso também, a violência no lar cristão. E que muitas vezes as mulheres se sujeitam a isso, permanecem, né, em relacionamentos abusivos por não se separar, e até são aconselhadas para isso. Mas eu acredito que não é o caso da Flor de Lis, mas que isso, enfim, né? É, eu fico até com vergonha de falar para outra pessoa em relação a isso, sabe? Quando alguém vem questionar. Porque realmente isso desmoraliza geral.
É, uma coisa realmente, né? É, que eu tava até ouvindo hoje, tava estudando hoje sobre a história da igreja, né? E a Carol Basso, ela falava uma coisa que eu achei. Ela falava, sempre repetia uma coisa que eu achava muito interessante, né? No curso sobre história da igreja. Ela dizia que. Ela disse, né? Bem assim, tipo, olha, é, se a gente olhar direitinho, a gente vai ver que Deus permitiu que surgissem essas pessoas, sabe? Para que aquelas que são fiéis realmente elas viessem se posicionar, sabe? Elas viessem a falar sobre o que era certo, sabe? Aí ela cita alguns exemplos mais voltados justamente para a parte da heresia, sabe? Surgiram alguns hereges com algumas ideias, mas para que homens e mulheres de Deus também se levantassem, mostrando qual era a verdade, sabe? Qual é o certo. E assim, olhando para esse caso aí da Flor de Lis, eu vejo também essa parte de quando as pessoas questionam a respeito disso, uma oportunidade da gente mostrar o que é realmente o verdadeiro evangelho, sabe? De mostrar os erros, até teológicos, enfim, que ela já vinha mantendo, que não é a conduta realmente que Deus preza, enfim. Mostrando tudo isso, eu acho que é até uma oportunidade, assim, de certa forma, da gente falar do verdadeiro evangelho, né? Do evangelho, né? O evangelho é só um.
Verdade. Importante nesse ponto de vista. E assim, eu assisti um filme que ele tratava, assim, não que a ideia geral era essa, mas que isso me chamou a atenção, que era uma mulher que ela vivia uma vida perfeita com o marido. E ela realmente, as pessoas super elogiavam ela, porque ela era da mídia e tal. E sendo que o marido dela, enfim, eles não viviam bem, né? Já tinha traído ela. E ela, sendo que por um contrato e também por querer não mostrar, não enfrentar isso, ela acabou vivendo essa farsa durante alguns anos. E daí ela chegou o tempo, né, que ela foi confrontada, ela acabou confessando e tal, e ela viveu melhor. Sendo que eu fico pensando nisso, essa exposição, né, que a gente evita. É, claro que você não vai estar contando seus problemas para todo mundo, você tem que ter uma prudência, nem rede social e tal, mas eu acho que quando a gente expõe as nossas fraquezas, a gente se iguala aos outros, sabe? Porque não existe ninguém perfeito. A única pessoa perfeita que viveu aqui, que cumpriu a lei, que era para ser cumprida, do jeito que era para ser cumprida, sem pecado nenhum, foi Jesus. E isso é muito claro pra gente, então não tem como a gente esperar uma perfeição da gente, mesmo sendo cristão, mesmo sendo seguidor de Cristo. Então eu acho que até certo ponto a gente deve mostrar, sabe, essa vulnerabilidade, essa fraqueza nossa, porque é uma forma também de se igualar ao outro, ó, eu não sou perfeita, eu erro também. Eu tava até comentando isso essa semana com as amigas, que não é bom a gente ter essa fama de perfeita, de santinho, sabe? é bom a gente ter um legado assim de recomeço. Ah, você errou, mas você recomeçou. E não que você nunca errou.
Isso.
Então, eu acho
Sim.
que a gente tem que pensar muito nisso. Claro que isso aconteceu, né? No caso da Flor de Lis é algo extremo, mas aí a gente vai tirando conclusões, ensinamentos das fases, né?
Ilana, você estava falando dessa questão, né? E assim, eu lembrei de uma parte que eu li no livro do Keller, né? Sobre essa questão dos deuses falsos, né? Que nós temos. E quantas vezes realmente isso não se torna um deus falso, né? Tipo, ah, eu não vou me expor, por exemplo, ah, porque o que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão achar que eu sou assim, assim assado. Enfim, as pessoas vão descobrir realmente quem eu sou. Né, digamos assim, de certa forma, né? Pelo menos as pessoas que estão caminhando comigo. E eu digo assim, não, eu não vou, por exemplo, confessar um determinado pecado. Só que a partir do momento que eu faço isso, desculpa, pessoal, de não ser daqui, a partir do momento que eu faço isso, que eu digo, eu não vou confessar determinado pecado, eu acabo dizendo assim, tipo, eu prefiro agradar esse meu Deus, de me manter aqui nesse
Exatamente.
status, digamos assim, do que realmente me submeter ao Deus verdadeiro, né? Ao Deus que exige que eu confesse, né? E a pessoa vive ali uma fantasia, uma ilusão, né? E acaba realmente, para manter esse status, ela acaba colocando pecado em cima de pecado, né? Aquilo que a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo, né? E quando você vai olhar, e o caso da Flor de Lis retrata isso, mas é importante a gente destacar que isso não é uma exclusividade dela, né? Pode acontecer nas nossas vidas, em pessoas que estão ao nosso redor, de forma menor, pode, né? Então a gente também não pode deixar de olhar esse lado, né? E aí vai chamando um abismo, outro abismo, outro abismo. Quando a pessoa olha, a pessoa está imersa ali, naquele mundo que realmente está totalmente distante de Deus, está realmente só agradando deuses falsos que foram construídos, né? Então é uma situação também bem, bem complicada, né?
Eu
Bem, bem
lembrei
complexa também.
do livro Ego Transformado. Tem uma
Que.
parte que ele fala assim,
Verdade.
que isso foi o que me chamou muita atenção, assim, foi uma das coisas que eu nunca esqueci do livro, que é assim, que às vezes a gente constrói um pensamento sobre a gente mesmo. E daí, às vezes, nem a Bíblia consegue confrontar aquilo que eu construí de mim mesmo. Então, o que eu acho, o que eu penso sobre mim é mais importante do que Deus fala. E daí eu vou vivendo dessa forma. E isso eu acho que é quando a gente constrói um Deus, né? Que a gente se tem como o próprio Deus. Porque a gente, como a gente já falou em outro podcast, né? A gente deve ser a imagem e semelhança de Deus, do Deus verdadeiro, e não do Deus criado por nós.
Ô, Ilana, eu acho que é C.S. Lewis que fala, né, que o maior pecado do homem é o orgulho, né? Falando sobre essas questões,
Verdade, é ele.
aí eu lembrei dessa passagem, não sei qual foi o livro dele, não sei se é o Puro Simples.
Cristianismo Puro e Simples. Mas eu tô achando que é nessa parte, viu? Que ele fala que é um dos maiores pecados, não sei o quê. Aí ele faz até umas comparações, eu acho que é
Ele
no
vai falar sobre
Cristianismo Puro e
orgulho, que aí
Simples.
dentro do orgulho tem a vaidade e outros aí, né? Então, nesse caso aí, eu
Isso.
acho que se encaixaria bem, né?
Verdade.
Verdade. Quando o homem, ele realmente, ele perde a sua referência de Deus, né? Ele acaba criando outros deuses. Tem a questão também da verdade, né? Que é a verdade de Deus, né? Mas aí falando o que vocês falaram, né? A verdade de Deus, ela não passa a ser realmente a verdade que importa, mas é a verdade dele, né? É até um pensamento até, não sei, pós-moderno, né? Essa questão de cada um com a sua verdade, enfim, e a gente acaba acreditando dessa forma, né? E
Eu
nossa,
lembrei
é
da
muitos
verdade.
pensamentos.
Lembrei da música que marcou bastante a gente, que é Dalmatif, aquela música que é Eu Quero Deus, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus.
Sim,
Se a gente
eu peguei
realmente
o ritmo
se
agora.
preocupa com o evangelho, com o seu testemunho de vida, tudo, você vai reconhecer as suas falhas, suas fraquezas, para que a gente possa, né, reconciliar, que a gente possa corrigir e fazer essa caminhada dessa forma. Então não importa o que vão pensar de mim. Se eu falhei, eu tenho que sim declarar isso, eu tenho que reconhecer isso, né? Para que minha vida siga de forma tranquilo e em paz.
E se a gente não reconhece, né, James, se a gente não, nós não reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, enfim, não tem como ser tratado, né? Esse pecado, essa situação não tem como ser tratado. Eu vou até dar um spoiler de algum podcast que nós vamos ter aí futuramente, né? Mas, por exemplo, eu já consumi pornografia, uhum. né, digamos assim. E assim, uma coisa foi muito clara em mim. Enquanto eu não confessei, enquanto eu não cheguei a expor esse pecado, sabe? Eu continuava ali no vício bonitinho e fazia, por exemplo, isso que a Ilana falou, interpretava o versículo bíblico da minha forma, enfim. E é interessante isso, quando a gente não confessa o pecado, quando a gente realmente não expõe isso, a gente acaba realmente não sendo tratado na gente, né? E nós ficamos cada vez mais distante de Deus. E assim, não somente para esse pecado, mas para todas Sim. as áreas da nossa vida, né? Nós precisamos ter essa cultura de realmente confissão, de caminhar junto, né? Quando a gente às vezes veste essa imagem de que, eu sou santão e tal, enfim, a gente acaba impedindo isso, impedindo que feridas sejam tratadas, né? E, enfim, eu ia falar uma coisa, me deu um branco agora.
Enquanto você tava falando isso, Andréa Vargas. Uh-huh. Querida, maravilhosa. Ela.
Saudade, ela fala de coisa
que... Como é, James?
Temos que convidá-la.
Aquela mulher muito de Deus. Ela fala uma coisa que eu achei muito interessante. No curso dela de sexualidade, ela fala muito de Gênesis, da criação, né? Da parte da criação e da queda. Uhum. E ela diz assim que. O que Deus fez lá no início foi, o que ele disse foi, haja luz. E ele disse que precisou da luz para ele começar a organizar as coisas. E ela trouxe isso como analogia na nossa vida, achei isso fantástico, essa comparação. Que ela disse assim, enquanto você não trazer a luz para sua vida, você vai viver escuridão, você não vai saber definir as coisas. E eu achei isso, sabe, isso me encantou, assim... E eu achei muito sério, porque, tipo, a gente vive no escuro, por exemplo, se eu tenho um pecado, sabe, que é aquele pecado de estimação, como as pessoas costumam falar.
Max Lucado fala.
Que é aquele pecado que eu não quero dar importância a ele, mas que ele tá acabando com a minha vida. Mas enquanto eu não trazer, a luz pra minha vida, eu vou continuar vivendo escuridão. E outra coisa também é que ela fala, primeiro você tem que trazer à tona, né? Você tem que confessar, reconhecer e você tem que contar para a pessoa certa, porque o maior erro é contar para a pessoa errada. Ela fala Sim. muito isso.
Misericórdia,
você orar mesmo para Deus, você vai orar, pedir perdão, você vai confessar para Deus, mas você vai pedir para Deus colocar uma pessoa de confiança na sua vida. Para que você possa expor isso. E outra coisa também, que os psicólogos até falam muito, quando você fala isso, quando você externa, não só no seu pensamento, mas quando você fala, você organiza as palavras. E parece que você se toca, né? Eu já até passei por isso. Tipo, enquanto tá no meu pensamento, tá tudo bagunçado, tudo, né? Tudo bem louco. Mas daí quando a gente começa a falar, as ideias vão sendo organizadas. E ainda mais para outra pessoa, porque a outra pessoa vai entender também, vai olhar, vai ter outro ponto de vista, vai me ajudar em oração. Enfim, olha o que foi parar a nossa conversa, né? Mas eu acho isso muito importante.
E assim, eu acho que duas coisas aí são muito importantes, né? Essa questão de saber para quem falar, né? Para ser realmente alguém que... Porque assim, não é somente eu vou confessar para um amigo, né? Tem que ser uma pessoa, um amigo que seja espiritual, né? Que, tipo, vai chegar lá e vai ajudar, vai apontar o erro realmente. E nós também, quando precisarmos fazer isso, precisamos estar com o coração disposto, né? Disposto a ouvir, a realmente ser exortado, né? Não sei se seria a palavra correta, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Nesse sentido, eu acho que seria.
Exatamente. E assim, não encobrir a verdade, né? Por exemplo, só porque é meu amigo, com medo de magoar, você encobrir ou acobertar a verdade. Não, você tem que falar a verdade, né? Porque...
Aí não seria verdade. Amigo, né?
Exatamente. Sempre tem isso na minha cabeça.
É, verdade.
Pode ficar com raiva de mim, mas eu vou dizer a verdade.
Eu já provei disso, Vilana. Oh. Amigona aí do peito.
Coração, coração.
Coração pra você.
Eu ia dizer uma coisa. É, eu ia dizer uma coisa, acabei esquecendo, olha. Nossa.
Emoções.
Mas enfim,
emoções.
Vamos ficar no próximo podcast.
Só pra finalizar, tem só uma coisinha aqui que Sim. a gente tava comentando antes, que é sobre que teve esse caso da Flor de Lis, né, nessa, na parte da religião cristã protestante. Teve o padre de Goiânia, né, que era católico, e teve o João de Deus, que era espírita. Todos três, em nome de Deus, de um Deus que só eles sabem que Deus é, né? O padre de Goiânia, uhum. para quem não sabe, podem pesquisar, mas a gente não vai se aprofundar, que foi descoberto que ele estava roubando, né? Teve um rombo, né? Na igreja.
Milionário, não foi o rombo.
E ele alegou que ele estava sendo... Como é que falou? Chantageando ele, sendo que isso é uma desculpa, né? Não, claro. Mas que aí tem já duas coisas aí, né? Que ele tá errado. Mas enfim, não importa, na verdade, a religião que você tenha, né? Eu vi isso no Instagram, não importa o seu caráter. Tipo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, dará o reino dos céus, né? E então, a gente tem que...
Sim.
Por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia, conhecer a Deus. Porque a gente vai saber confrontar qualquer verdade Sim. que venha de lá, seja do Papa, seja do pastor presidente, seja... do pastor da sua igreja local, do seu líder de ministério, enfim, seja quem for,
qualquer
você
pessoa.
Vai ter a verdade com você, né? Não a sua verdade, mas a verdade de Cristo.
Não a sua verdade. Boa, adorei essa. E isso é muito importante, né? Inclusive, o Ed René, ele falou, não foi, James, naquela entrevista lá no GNT, na GNT, que... a questão não é se a pessoa é religiosa ou não, né? A questão é que são pessoas que foram afetadas pelo pecado, né? Elas passam a agir assim de forma corrupta, né? E não é algo restrito a pessoas Isso. religiosas, né? Nós vamos olhar aí, a história está aí para mostrar que pessoas que não tinham nenhum pensamento religioso fizeram matanças, fizeram coisas horríveis, roubos, enfim, diversas coisas terríveis, né? Mas isso é um mal da humanidade, é um mal que é causado, né, por causa do pecado, né? E então é importante a gente ter essa consciência aí. Às vezes as pessoas olham assim, né, também pegando esse ponto e diz, eu não quero ser da igreja, enfim, porque a igreja matou muita gente, enfim, em determinado momento, ou fez guerras, ou fez aquilo outro e tal. Só que quando a gente para olhar e diz assim, poxa, todas as pessoas em todos os lugares do mundo um dia fizeram isso, né? Só que a diferença é que o cristianismo, ele olha para essas coisas e ele diz, olha, isso não é o certo. Isso é um problema, né? Existe Deus, ele vai de contra isso, ele vai confrontar essas atitudes, né? Ou seja, a própria religião que essas pessoas acreditam, que se denomina cristianismo, ela vai apontar o próprio erro delas, né? Então, é uma coisa que eu estava lendo recentemente no livro do Tim Keller, Fé na Era do Ceticismo, super recomendo para crentes e não crentes, tá? Como também, como é o nome do outro, Ilana, Deus na Era Secular.
Isso você Isso falou mesmo. Já pega um gancho com a próxima notícia, né?
Gente, tem muita história ainda. Eu acho que ainda teria mais comentários aí sobre a Flor de Lis, hein? Mas enfim, senão a gente ia passar o dia todo aqui. Bora fazer um podcast depois só pra isso. Misericórdia. Mas, enfim, procurem a gente na igreja, qualquer coisa. A gente pode conversar sobre isso, claro, com muita misericórdia, né? Também, enfim, sabendo que Deus pode perdoá-la, enfim, Sim. e restaurar a vida dela, né? Não há um pecador grande o suficiente que o sangue de Cristo não possa purificar, né? Então, glórias a Deus por isso. Chega, me arrepiei aqui. Sim,
você,
os protestos, né? Vamos lá.
Vai acabar falando, vai entrar nisso também.
Ah, é verdade. Caraca, tudo andando aqui de acordo, né? Glória a Deus. aí vocês devem ter acompanhado também, né, pessoal, durante agora essa semana, essas duas últimas semanas, as esposas dos reeducandos, né, aqui do nosso estado, os familiares, é verdade, não só as esposas, perdão, eles realizaram uma série de protestos, né, os primeiros foram ali em frente ao sistema prisional, né, e afetou uma parte da população ali na região alta, né, da cidade, e mais essa semana eles realizaram alguns outros protestos ali próximo ao Farol, né, que é um bairro que fica, digamos assim, no centro, é no centro, né, no centro da cidade praticamente, digamos assim, na parte, quase na parte baixa, mas também não é parte baixa nem parte alta.
Intermediária.
Exatamente, é, pro pessoal que tá aí na Irlanda e nos Estados Unidos, inclusive, hello, pessoal. E assim, é uma situação muito complicada, né, porque, e eu tava lembrando daquele versículo, né, que diz assim, olha, lembre dos que estão presos, tá lá em Hebreus, capítulo 13, que diz assim, olha, lembre dos que estão presos como se estivesse preso com eles, né, e, claro, é uma situação complicada, eu acho que esse versículo, essa passagem tá falando também mais sobre o pessoal da igreja perseguida, enfim, mas de qualquer forma, são seres humanos, né, que estão lá, enfim, a gente não pode esquecer disso, estão pagando pelos seus crimes que cometeram, enfim, e é uma situação muito complicada, porque durante todo esse período da pandemia, os familiares, né, estavam sem visitar, sem notícias e tal, e agora, com a flexibilização das normas do governo e tal, eles queriam levar comida, queriam visitar, queriam saber alguma notícia, né, só que aí eles foram impedidos, né, e aí por causa disso foram fazer protestos, né, e aí nós temos uma série de questões também sobre esse ponto, né, por favor, fiquem à vontade. Não sei se teria algo mais a acrescentar nesse ponto.
Para isso. É, em relação aos protestos, assim, eu, como moro na parte alta da cidade, eu fui um pouco muito prejudicada, não só eu, mas muita gente. Mas, assim, eu escutei muitas coisas que acabaram me incomodando, né, em certo ponto. É, claro que eu sei que a forma da população se manifestar, tal, é por meio do protesto, tipo, se é greve, vai ter protesto, vão fechar as ruas, enfim. Mas a questão que a gente quer trazer, pelo menos eu não vou entrar nesse mérito, né, se é válido, se não é válido, mas o que eu quero entrar em detalhes, assim, e os meninos vão me ajudar também a falar sobre isso, é o posicionamento da sociedade frente a isso, por ser família de presidiários, né, dos presos lá. Eu escutei várias coisas, né, porque assim, a gente vem na rua do meu trabalho e todo mundo tava agoniado para chegar em casa e a gente passou um dia 2 horas e meia para poder chegar em casa, no percurso de meia hora, e no outro dia a gente teve que ir a pé, a gente andou 1 hora mais ou menos para poder chegar em casa. Mas enfim, é claro que tem seus contras, né, muitos contras. Mas o que eu quero falar aqui não é essa questão de que tá certo ou tá errado. Eu não sei vocês, mas assim, me incomoda às vezes um pouco os cristãos terem esse posicionamento. Porque assim, como o João já falou um pouco em relação a outra notícia, de ter essa questão assim, que a gente acredita num Deus que transforma vidas. Né? A gente acredita em um Deus poderoso e, como já foi falado aqui, não existe pecado que Deus não possa perdoar, exceto, né? Mas assim, sempre o amor de Deus é maior do que qualquer pecado. E sempre ele está de braços abertos para oferecer o perdão. Sendo que assim, a gente não está, né? Isso é fato. Claro que eu estou falando isso, muitas pessoas iam dizer, ah, Ilana, se fossem assaltar a sua casa, se fizesse alguma coisa contra alguém da sua família, você teria uma posição diferente. Mas isso não impede, eu teria que perdoar. Isso não impede a minha atitude. Pode ser com alguém da minha família, Deus o livre, eu não quero que aconteça, mas assim, eu teria que perdoar, porque eu sou cristã, e se eu sou cristã, eu sou seguidora de Cristo, e eu tenho que fazer o que Cristo faria. Então eu tenho que perdoar. Jesus perdoou um ladrão na hora da morte dele, né? Tipo, então ele deixou pra trás, ele tipo, foi a vida inteira roubando, no último momento, sei lá se foi a vida inteira, mas tipo, no último momento Jesus perdoou. Quem foi eu pra não perdoar?
Acho tem duas coisas aí, né? Neila, né?
Pode falar, gente.
A gente recebeu nessa vida perdão e salvação.
Exatamente. Boa, Janice. Isso. Se a gente não consegue enxergar isso na vida do outro, né? Eu acho que a gente precisa se policiar mais. E assim, me incomodaram de alguma forma, me incomodou, sabe? Os comentários que eu, tipo, ah, devia meter bala de borracha. Se fosse outro grupo, se fosse trabalhador, já teria feito. Eu não sei por que também essa notícia não está sendo muito divulgada, né? Não tem muitas pautas, também não sei o que tem por trás disso. Mas que é fato que os familiares não estão podendo levar de alguma ala, né? Determinada lá. Não estão podendo levar os alimentos. Desde a pandemia, eles não estão vendo, não estão tendo notícias. E eu trago para a minha vida, né? Independente, assim, se eu tivesse um familiar lá dentro, eu queria saber notícia dele, sabe? E uma coisa também que eu vejo é que vocês não têm noção. Eu já fui visitar uma pessoa lá dentro que era como se fosse... Era marido da minha... Como se fosse uma tia minha, de consideração. E, assim, eu gostava muito dele, né? Infelizmente, ele não está mais aqui. Mas ele era uma ótima pessoa, assim, mas tinha esse seu lado. Mas, tipo, vocês não têm noção de quantas mães crentes estão lá. Tipo, quando os familiares crentes estão lá dentro, sabe? Estão lá dentro, assim. Estão indo lá ver seus filhos, seus maridos. Enfim, algum familiar. E eu acho que a gente, como cristão, tem que olhar isso com empatia, sabe? De você... A gente, mais do que qualquer outro grupo, a gente tem que olhar e enxergar Cristo. E ver, tipo, não, eu tenho que oferecer o perdão, sabe? Eu tenho que... Eu, mais do que ninguém, eu preciso acreditar na transformação das pessoas. Claro que tem aquela questão que eu já falei, né? Quando a gente estava conversando antes, que o governo poderia ter outros meios para eles trabalharem, para eles mesmos se sustentarem, enfim, porque realmente é um gasto para a sociedade, muitos presos, enfim, tem toda essa questão. Mas a questão que a gente está falando é que não impede o meu olhar para eles, não impede eu mudar o meu olhar para eles, entendeu? Eu sei que tem muitos crimes horríveis lá dentro, histórias, assim, que imperdoáveis aos meus olhos, né? Porque eu estou falando aqui, mas eu acho que a gente poderia trabalhar isso, sabe? Eu acho que a gente poderia pensar e olhar de uma maneira diferente. E ainda mais os familiares, porque muitos ali não têm culpa. Muitos ali não têm culpa da escolha que seus parentes fizeram. O filho não tem culpa da vida que o pai escolheu. Mas ele escolheu visitar o pai, apoiar o pai mesmo assim. Então, eu acho que a gente poderia, sei lá, trazer à tona isso aqui, trazer essa notícia, para a gente pensar um pouco se realmente o nosso pensamento é de pré-conceito mesmo, porque o meu senso de justiça, eu estou aplicando a minha justiça para aquela pessoa, para aquele grupo, e o que é que Jesus faria, sabe, se ele estivesse aqui hoje? Eu sempre fico pensando nisso.
Verdade. E enquanto você estava falando isso, Ilana, eu estava me lembrando de um irmão que eu já congreguei em uma igreja que ele era membro, né, inclusive obreiro e tal, e um dia esteve na situação, né, de preso, enfim, cometeu crimes e foi preso, né, mas um dia alguém foi lá, né, no presídio e começou a evangelizar, né, para ele, enfim, e ele entendeu que tinha pecado, que tinha cometido um pecado contra Deus também, né, contra os homens, né, e, enfim, resumindo a história, né, aceitou Jesus, né, recebeu o perdão dos pecados, cumpriu a pena, né, saiu, e hoje, graças a Deus, tem uma família, tem uma vida restaurada, né, então, assim, o poder transformador do evangelho pode também alcançar essas pessoas, né, e a gente, às vezes, esquece realmente isso, por causa desses preconceitos, que eu diria que são preconceitos mundanos, né? São preconceitos que não tem nenhum alicerce no evangelho, né? Porque o evangelho, ele olha para essas pessoas, mas olha com misericórdia. O evangelho nos faz olhar para essas pessoas e saber que a única coisa que separa realmente foi a graça de Deus que, né, nos alcançou, enfim, que pode alcançar eles também, né? E que se não fosse isso, nós poderíamos estar na mesma situação, cometer os mesmos crimes ou até coisas piores, né? Então, nós precisamos ter sempre essa consciência, que infelizmente eu acho que a gente não tem, né? E olhar realmente com esse olhar de misericórdia sobre essas pessoas, sobre esses familiares, né? Porque realmente é uma situação muito complicada, né? Inclusive os familiares, né, sofrem muitas humilhações, né? Só para ir visitar, principalmente as mulheres, tem que... E isso tem que se submeter a um processo realmente que é terrível. Claro que a gente sabe, a gente entende que isso acontece por questões de segurança, né? Pessoas que também vão mal intencionadas, né, para levar coisas, enfim. Mas nós sabemos que tem pessoas ali, como você bem falou, né, que educaram os filhos, enfim, mas num determinado momento tomaram outros rumos, enfim, e aí tem que se submeter a isso, né? Então, realmente, né, que olhemos com esse olhar realmente de misericórdia, e eu acho que eu repeti um pouquinho.
Não, é assim, eu não sei, assim, quando você conhece alguém que já passou por lá, não sei se você fica com um olhar diferente. Não sei, mas eu não sei.
Sim.
Eu não sei se é isso, mas assim, isso me dói muito, assim, porque eu acompanhei o sofrimento dessa pessoa, né, próxima a mim. Tipo, foram 11 anos, né, então eu via como era doloroso ela ir toda vez, os filhos, sabe, ele não vê os filhos. Claro que ele estava pagando por algo que ele fez. Mas era assim, os filhos não tinham culpa, eles estavam sofrendo, sabe? Tipo, eu acho que às vezes a gente, essa nossa justiça, sabe? Ela acaba movendo a gente pro lado mais radical, infelizmente é o mais perigoso. Eu acho que era ali que a gente poderia ter a proteção, o acolhimento, sabe? E, ou mesmo se você não tem essa questão de olhar, ou não conhece ninguém e tal, mas de você... orar por essas pessoas, sabe? Porque, de verdade, é impressionante. Se você passar pelo presídio no dia de visita, você vai, assim, pelas vestes, né? Tem um público, né, cristão, que tem as vestes mais características, né? Tipo da Assembleia de Deus e tal. Você vai ver muita mulher, assim, muita. Tipo, são mães que estão ali, sabe? Que todo mundo virou as costas pro filho, mas ela tá ali com ele. Tá ali levando comida para ele. E realmente é doloroso, né? Já são quase 6 meses de pandemia, você não tem nem notícia, nem saber se a pessoa tá viva, se não tá, né? Às vezes a comida, dependendo do presídio, não é lá essas coisas, são comidas às vezes muito ruim. Enfim, eu acho que a gente tem que olhar para esse caso, que às vezes tem muitas áreas esquecidas, né? Acho que a gente tá trazendo isso. Tipo, semana passada a gente falou do meio ambiente, por exemplo. Eu acho que é bom a gente trazer à tona coisas pra gente refletir, né? Pra ver como é que eu tô agindo frente a isso e tal. Enfim, eu acho que é isso aí.
Isso aí, galera, chegando mais um fim do nosso podcast Destaques. E para adoçar, né, meio tantas notícias aí, né, pesadas, enfim, roteiros de cinema, uma coisa realmente de cinema aconteceu, né, uma chuva de chocolate, um sonho, né, ah tá, um sonho, se for meio amargo, com certeza.
Não, tudo bem, desculpa.
Enfim, né, qualquer chocolate é bom, mas aí uma chuva de chocolate, né, surpreendeu a cidade de Olten, na Suíça. Não sei se é assim que pronuncia, tá, pessoal? Não sei nem como é, sei lá como é que eles falam lá. Mas, enfim, eu sei que são ricos e que neva.
E que tem chocolate, são especialistas em
inclusive,
chocolate.
Inclusive, tem chocolate, né? Então, segundo meteorologistas, né, um fenômeno raro que aconteceu nessa cidade, né, onde partículas de cacau realmente começaram a cair na cidade. E as pessoas, dependendo do local, elas pegavam um meio amargo, em outro elas pegavam ali ao leite, enfim, mais amargo, diversos sabores, né? Então foi uma notícia surpreendente, né, James?
Acho pois que você pode falar com mais propriedade. Eu queria que fosse aqui, Marcel, rapaz. Com certeza eu ia pra fora, abrir a boca e ficar só esperando cair.
Eu ia levar as panelas pra encher as panelas.
Eu também. Eu ficaria com a panela, levava algum. Tem uma
na verdade,
que
o que aconteceu lá foi um problema na fábrica, né? Foi uma falha na ventilação, né, de uma das máquinas, e que fez. Acho que na parte do cacau, né? Onde faz a refação do cacau. E aí teve esse problema que, de fato, vamos dizer assim, jogou, né, para o ar, né, e aí começou a cair, chover mesmo, de fato, a chover, né, e aí foi transformando o espaço, a cidade foi cobrindo, né, as ruas, telhados, vários carros com finas camadas de chocolate. Se caísse no meio, com certeza ia lamber todinho, né, porque chocolate é bom.
Hoje eu vi que fosse aqui, Marcelo, ia ser o quê?
Eu tô vendo aqui a foto.
Se fosse aqui, Marcelo, eu acho que o chocolate ia ser todinho, por causa do calor. Todinho. E de fato que...
É bom que já vem deixado líquido, né?
Porque lá no frio, né? Lá consigo, né? Fica aqui quente. E interessante, João, que tem outras chuvas curiosas pelo mundo, né? Que eu já vi aí. Eu vi que tem chuva de sapo, de peixe. Nossa. É, mas por causa de quê? De tornados e trombas d'água, né? Que passa por um lado. E acaba que...
Inclusive, essa questão de trombas d'água, né? É, eu lembro que minha mãe contava, enfim, que os mais antigos diziam que aqui em Alagoas, na cidade de Pão de Açúcar, Alto Sertão Alagoano, né, onde meu avô e minha avó residem, inclusive quero mandar um abraço para eles. Eu sei que eles não vão ouvir o podcast, mas enfim, já choveu piaba, você acredita? É, e isso, eles dizem que já choveu piaba, enfim, deu um certo dia, começou a cair piaba, eu não sei como foi, né, eles disseram que não conseguiram filmar na época, mas, questões óbvias, né, mas várias pessoas comentam isso, né, entendi. Que choveu piaba.
Chuvas estranhas acontecem. Vamos esperar qual vai ser a chuva pra nossa cidade.
Verdade.
Precisa chuva de bem.
Mas eu queria o
chocolate. Também queria.
Chuva de bênção, verdade.
Era isso, né? Chuvas curiosas que tem aí.
Ai, tem muita coisa curiosa, só pra... É bom de trazer, pra meio que quebrar o clima, né? De coisas tensas, né?
E deu até fome, viu, depois dessa conversa. Não sei vocês, mas... Mesmo. Deu uma fome. É, isso
só
mesmo.
Só falta dizer
mesmo.
Que vamos fazer um podcast meu só Deus. Sobre chocolate.
Eu acho... Como é que quem é viciado em chocolate?
Chocolate.
É, onde vivem, onde habitam. Eu acho
posso tentar ver uma hora.
Vamos ver aí com o nosso editor check.
É isso, gente. É, a gente acabou resumindo as notícias, né? Deixou só três, assim, né? Mas a terceira não era tão, assim, informativa. Mas a gente quis resumir mais para a gente refletir mais. A notícia acabou que a gente disse que ia fazer um podcast curto, mas não deu de novo dessa vez.
Mas é menor do que o outro.
É verdade.
É menor do que o outro.
Vai, aos poucos a gente vai, né, melhorar isso. Mas enfim, eu gostei, né, de ter falado isso. É, mais uma vez eu digo para se vocês quiserem dar dicas de notícias, de temas, falem com a gente, procure a gente. É, se quiser comentar também a respeito sobre essas notícias, sobre outros pontos de vista que a gente não comentou, também fique à vontade. E é isso. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Beijo e até a próxima.
Tchau, tchau,
pessoal.
E é isso, pessoal.
Um forte abraço, paz no coração e até logo mais.
Tchau, tchau.
Chuvas de graça, chuvas pedindo.
Queremos um chocolate.
Manda chuvas. Chuvas do Consolador.
Coloco pra fora quem sou. Existe uma chance. Uma chance. Sou